Música é lei. Aqui a trilha é democrática. O programa que traz sempre uma boa conversa, um bom papo e a melhor trilha sonora para acompanhar.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, começando por aqui mais um programa Música é Lei, neste dia especial. Nos acompanhe também pelas redes sociais, no arroba Rádio Assembleia FM. Eu sou Itimara Figueiredo e falo diretamente aqui do estúdio Clenon Borges e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para uma conversa, um bate-papo recheado de informações, a Rúbia Mara Oliveira da Costa. Ela é advogada e lidera ações voltadas à proteção de dados pessoais, segurança da informação e adequação da instituição à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aqui da Assembleia Legislativa. Rúbia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Seja muito bem-vinda aqui no Música Lei.
Obrigada, Itimar. Obrigada, Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes muito queridos, que mais uma vez terão muita informação pública aqui, de qualidade, com a Assembleia cumprindo mais uma vez o seu papel de socializar informações, de levar coisas importantes aqui para a nossa vida, questões práticas que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente desconhece. E a gente percebe ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto novo, recente, que ainda não faz parte aí do dia a dia da população brasileira, mas que precisa estar aí no nosso dia a dia, porque é mais um direito que nós temos aí para exercer.
Exatamente. É um assunto assim um pouco delicado, bastante técnico, né, Rúbia?
Sim, ele é um pouco técnico, mas se você for pensar, ele está presente no nosso dia a dia. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela versa sobre, como o próprio nome diz, proteção dos dados. De quem são esses dados? São os nossos dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. Então é importante, por exemplo, a população já saber que não é uma lei que vai cuidar dos dados das pessoas jurídicas, das empresas. Não. É sobre como os órgãos de governo e as empresas vão cuidar dos dados pessoais dos cidadãos que, de alguma maneira, acessam seus serviços e aí estes locais, público ou privados, coletam esses dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu para dar transparência a você, cidadão, de saber como estas empresas e órgãos do governo fazem com seus dados, por que eles coletam, como eles coletam, onde eles armazenam esses dados, como eles compartilham. Então, é uma lei que vem trazer transparência e segurança para você, cidadão, em relação aos seus dados, porque esse dado é seu, ele não é de quem fez a coleta.
E aí eu gostaria que você explicasse, exemplificasse para os nossos ouvintes, né, quando você fala dos dados. Um exemplo aqui na Assembleia, quando o cidadão chega aqui em busca de algum tipo de serviço, né? Explica para a gente como é que funciona essa lei.
Claro, explico. Bom, primeiramente é importante a gente trazer a informação do que é um dado. Né? Dado pessoal é tudo aquilo que identifica você ou que te torna identificado. Os dados comuns que a gente vê dia a dia normal é o nosso nome, é um dado que me identifica, né? O meu CPF, porque o CPF é único, então ele só identifica aquela pessoa, meu RG, uma data de nascimento pode identificar alguém, tá? O seu endereço, o seu e-mail, uma placa de carro, tudo isso são dados pessoais. E nós temos também os dados sensíveis, que são referentes à pessoa e que podem provocar algum tipo de discriminação, preconceito ou transtorno. São informações relativas à pessoa que dizem respeito à sua origem, à sua religião, à sua orientação sexual, aos dados de saúde, dados biométricos, dados genéticos, filiação a partido político. Esses são dados sensíveis. Como o nome diz, por que ele é sensível? Porque ele pode trazer alguma espécie de transtorno, de constrangimento. Então, são esses dados que as empresas que coletam, os órgãos públicos, eles precisam proteger. O cidadão, quando ele entra aqui na Assembleia, na porta de entrada, ele já deixa um dado pessoal seu. Ele já vai ter que deixar o seu nome e seu CPF. A Assembleia faz isso para cumprir uma obrigação legal sua. Tá? Ela tem a ver com a questão da segurança. Mas se a Assembleia, quando você entra, ela vai pedir seu dado, ela tem uma finalidade, ela tem uma justificativa. Esse é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você coleta uma informação de alguém, ela tem que ter uma finalidade. Por que, que você está coletando? No caso, a Assembleia está coletando porque alguém está adentrando em um prédio. E por uma questão até de segurança, a gente precisa saber quem entra. Então, ela vai coletar o seu nome e seu CPF. Não há necessidade dela coletar, e ela não coleta, por exemplo, o seu endereço, o seu e-mail e qualquer outra informação. A partir do momento que ela coleta somente para esse fim, para você entrar. Ela não pode pegar esse dado e distribuir, por exemplo, para os gabinetes, para a escola do legislativo, para que elas usem para outras informações, tá? Porque você só deu aquela permissão para você entrar. Então, a gente faz esse serviço. Outro serviço, por exemplo, que a Assembleia oferece, a escola do legislativo, que tem muitos cursos de qualidade, gratuitos, estão todos disponíveis na nossa página. Quem não conhece o trabalho da escola, é um serviço social extremamente relevante e importante. Nós temos muita coisa boa, legal aqui, cursos EAD que você consegue fazer na sua casa. Tá? Então, a escola coleta alguns dados para você fazer para fazer um curso. Mas ela vai coletar os dados mínimos, o seu nome, seu CPF, seu RG. Muitas vezes ela pode coletar o seu grau de escolaridade, dependendo do curso que você quer.
E é muito comum também a gente ter que falar o e-mail, né?
Sim, o e-mail ele só é justificável se tiver, por exemplo, algum retorno, alguma resposta. Se tiver que te dar um feedback, se tiver que entrar em contato com você. Para a escola, muitas vezes é importante um e-mail, por exemplo, porque ela pode devolver um certificado, ela pode te informar, trazer alguma outra informação. Mas, por exemplo, até para a escola, se for para ela coletar o seu e-mail só para te informar daquele curso que se inscreveu, ela não pode ficar enviando para você várias outras informações de cursos, a não ser que você autorizou a escola. E para isso, a gente tem, inclusive, a possibilidade do consentimento, que é uma hipótese legal de coleta. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz lá no seu artigo 7, as hipóteses de coleta de dados. As pessoas não podem coletar por coletar. Como eu falei, ela precisa ter uma finalidade, ela tem que ter uma justificativa. E aí, para isso, por exemplo, a Assembleia, enquanto empresa, enquanto órgão público aqui, nós temos várias obrigações legais. A gente tem obrigação desde encaminhar documentos para o INSS, para a Receita Federal. Então, isso é uma obrigação dela legal. Então, a Assembleia pode compartilhar o meu imposto de renda, ela obrigatoriamente precisa. Então, é uma obrigação legal.
Ela nós pode temos... compartilhar sua vida financeira com a Receita Federal.
Isso, porque é uma obrigação legal dela. Uhum. Né? Então, por exemplo, a Assembleia também, ela pode, né, e deve, dentro de algumas suas atribuições, por exemplo, até informações judiciais, por exemplo, se uma justiça vem aqui e pede informação de um servidor que está no processo de pensão alimentícia, ela vai compartilhar, mas foi de uma outra obrigação, uma decisão judicial. Então, nós temos hipóteses ali, execução de contratos, de convênios também, que nós podemos compartilhar, fornecer informações, tá? Mas tudo assim, dentro de hipóteses legais. Quando eu preciso de uma informação sua, um dado seu, e não está dentro ali dessas hipóteses que eu posso fazer coleta, a gente tem a possibilidade do termo de consentimento. Então, eu preciso pedir o consentimento daquele cidadão. Olha, nós na escola, ela tem volta e meia, ela tem vários cursos diferentes. Eu posso enviar um e-mail para você? Aí ela tem que pedir essa autorização para o cidadão.
Eu gostaria que você explicasse também como que é esse trabalho que você desenvolve aqui na Assembleia Legislativa. Atualmente, você é encarregada desse setor, né?
Isso. Bom, atualmente eu me encontro como encarregada de dados. O encarregado de dados, ele faz parte, ele é uma obrigação que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca para as empresas e órgãos públicos, porque ele é um canal de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal do governo federal, responsável hoje por fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, responsável por editar normas, orientações e também receber denúncias de cidadãos. Né? Então, você tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e você tem o Controlador de Dados, que no caso é a Assembleia Legislativa, e você tem o Operador de Dados, que é uma outra pessoa que faz parte, que é um agente de tratamento, que geralmente é uma empresa, ou um terceiro, uma pessoa jurídica, que realiza um tratamento de dados em nome do controlador. Por exemplo, quando nós temos aqui um contrato de um prestador que precisa dos nossos dados pessoais por algum motivo, para prestar um serviço, ele é um operador. Ele tem dados da Assembleia e ele atua em nome da Assembleia, mas existe um contrato todo formalizado, regulando, com as atribuições e responsabilidades que ele tem que obedecer ao LGPD. Esse é um operador, que são os agentes de tratamento. O controlador e o operador. E nós temos também a figura do encarregado de dados, que vai ser o o canal de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador. Se a ONPD quiser falar com a Assembleia, ele vai entrar em contato comigo por meio do nosso canal de comunicação, lgpd@almt.gov.br, tá? Para solicitar informações. E eu, enquanto carregada, vou entrar em contato com a mesa diretora, que é o controlador, e falar: olha, recebemos uma notificação da ONPD, ele pediu providências assim, assim, assado. O servidor da Assembleia, que tem os seus dados tratados, porque nós tratamos dados não só dos servidores da casa, mas também de todo cidadão que passa pela Assembleia e a que deixa o seu dado, tá?
Tem também esse controle sobre os dados dos cidadãos que passam pelo Espaço Cidadania?
Tem. O Espaço Cidadania, ele é até uma situação um pouco singular, porque ali, embora nós temos ali a questão da coleta de dados para a confecção de RG, nós temos uma parceria com a Politec, nós temos um termo de cooperação com o governo, né? Que aqui nós temos não só o Detran, mas a gente também tem a Politec, temos o Procon também. Ah, então, eles que coletam os dados, eles são responsáveis. Eles utilizam apenas o espaço da Assembleia, mas nós temos um termo de cooperação e eles, sim, eles seguem toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Só voltando um pouco para a questão minha de enquanto carregado, se um cidadão hoje, seja servidor, seja um público externo, que queira fazer alguma solicitação, saber como seus dados aqui são tratados, ou então até mesmo corrigir esses dados. Olha, eu tenho um cadastro aí junto à escola, mas alterou meu endereço, eu quero corrigir. Ele tem que encaminhar para o nosso e-mail. Nós temos esse e-mail, como eu já falei, o lgpd@lmt, mas nós temos também um formulário de exercícios de direitos que está disponível na nossa página da Assembleia. Na página da Assembleia, nós temos lá em cima, no cabeçalho, a proteção de dados. Dentro da proteção de dados, o cidadão e servidor poderá visualizar a nossa política de proteção de dados, nosso aviso de privacidade, nosso aviso de cookies, tem a íntegra da Lei Geral de Proteção de Dados, tem também a formação do nosso Comitê Gestor de Proteção de Dados, que é o nosso comitê, que é uma... Ele tem o trabalho de... É o comitê quem vai fazer... Essa toda a direcionar, fazer diretrizes, políticas também. É uma instância estratégica ligada à mesa diretora, multidisciplinar, é composta por vários secretários, secretário de TI, secretária de gestão de pessoas, secretário de controle interno, a ouvidora, o procurador. Eu faço parte enquanto carregada de dados também. Nós temos uma advogada também, especialista em proteção de dados, que também nos dá um suporte. Então, toda essa equipe é responsável por fazer esse trabalho do programa de privacidade, de proteção, instituir políticas, fazer o trabalho de fortalecimento cultural dessa proteção de dados.
E todo esse trabalho, né, resultou em referência, né? A Assembleia hoje é referência, né, para as demais assembleias do país.
Sim, nós estivemos este ano em um curso de capacitação em São Paulo e pudemos conversar com colegas de vários outros setores. Eles ficaram bem assim, admirados em como realmente, felizmente, nós estamos bem assim avançados dentro do mínimo que a legislação pede. Né? Dentro das políticas mínimas, nós temos uma política de incidentes de segurança, caso ocorra um possível incidente de segurança da informação, caso ocorra um vazamento, nós temos um protocolo já de como fazer, o que fazer. Isso foi disponibilizado para os servidores. Hoje nós temos 15 políticas internas que têm todo um trabalho voltado para a proteção de dados na casa. A nossa TI também, hoje ela está muito fortalecida, tem uma equipe excelente que sabe se ocorrer algum tipo de vazamento, um hacker invadir. Eles têm todo um protocolo já estabelecido. E eu estava conversando hoje até com o meu secretário de controle interno, falando que eu fiz um trabalho esses dias de pesquisa. Entrei em todos os sites das assembleias para ver as páginas deles, para ver o que eles têm lá disponível ou não. E eu fiquei feliz, assim, que se realmente vocês forem olhar todos os sites da assembleia, o nosso está bem assim legal, intuitivo. Você consegue chegar na própria página, você vê que tem proteção de dados. Nós somos uma das poucas assembleias que tem o formulário para exercício de direitos, que, como eu falei, se a pessoa quiser pedir para excluir o dado dela, quer saber se ela tem acesso, quer fazer alguma alteração, ela consegue fazer nesse formulário hoje, chega para a gente direciona para o setor que é o responsável que está com aquele dado e toma as providências. Se ela tiver qualquer outra dúvida também, ela pode encaminhar para a gente sem problema nenhum. Então, eu vejo que a Assembleia realmente, nós estamos assim, já bem, bem adiantados, fazendo o mínimo, né? Mas a gente tem muito mais para fazer, nós estamos trabalhando para fazer muito mais.
Pois é, e a Assembleia já aprovou diversas resoluções, políticas internas, igual você falou, normas de segurança da informação. E como que essas medidas, elas impactam no dia a dia dos servidores e também da população, né, que busca por serviços aqui?
Então, o objetivo principal é sempre proteger, é fornecer segurança da proteção de dados. Felizmente, hoje, essas políticas, elas estão dispostas, nós não precisamos necessariamente, assim, nos valer, assim, vamos nos valer de uma delas. Ela está lá para nos direcionar, né? Mas ela tem muitas lá, são de orientação para o servidor saber como que ele deve fazer o acesso nas máquinas, o que que ele pode, o que que ele não pode. São como se fossem cartilhas de orientação. Elas servem para orientar e tem algumas muito específicas. Caso aconteça, o que fazer? Enquanto isso, a gente tem feito outras ações também, que são boas práticas também, para que o servidor saiba como agir, o que agir no dia a dia. Porque, como eu falei, essa questão de proteção de dados é algo muito recente. E, embora diariamente a gente lide com vários dados, as pessoas ainda não percebem que isso está na nossa rotina, que isso precisa fazer parte da nossa rotina, né? E, para isso, a gente vem fomentando várias ações. No ano passado, a gente teve, por exemplo, uma palestra com a doutora Patrícia Peck no auditório, que a gente reuniu vários servidores, foi muito legal. A gente fez o lançamento de uma cartilha de proteção de dados, que foi disponibilizado para todos os servidores. Inclusive, está dentro da página hoje da nossa intranet, da LGPD. Então, o servidor, se ele tiver alguma dúvida, ele pode ter um acesso ali sobre o que são os princípios da LGPD. Tem um glossário falando as hipóteses de tratamento, de coleta, está lá, para sempre que ele tiver uma dúvida, ele recorrer. E, recentemente, nós entregamos aqui para a SECOM e deve ser lançado nos próximos dias o nosso Minuto LGPD, que é uma campanha com várias palavras, assim, são fala spots, né? Trazendo informações sobre o que é privacidade, o que é proteção de dados, qual que é o papel, o que é LGPD, qual que é o papel do controlador, qual que é o papel do encarregado. São informações sobre LGPD, para a sociedade, para toda a população já começar a internalizar isso e saber, poxa, que legal, eu tenho esse direito, né, que ela precisa disso. Nós também encaminhamos hoje já para a SECOM, que a gente vai disponibilizar nos murais da Assembleia e também para todos os gabinetes e setores administrativos, um panfleto, né, chamado Proteção de Dados em Pauta, que traz várias dicas de boas práticas do dia a dia sobre o que fazer. Um processo físico, ele tem que ser guardado em uma gaveta, com chave, onde poucas pessoas tenham acesso. Porque a proteção de dados, ela não é só no meio digital, ela também é no meio físico. Então, é a respeito dos papéis que estão aqui, que a gente está vendo, mas também de tudo que está ali na nossa tela também, né? Então, a gente traz várias informações para o servidor. Essas políticas todas, no final das contas, todas elas são orientação de como proceder em relação à guarda, manuseio, à coleta, o armazenamento desses dados, o descarte, acontecer uma destruição de repente um documento, uma perda, isso é incidente, né? O que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar? Como eu devo proceder? Poxa vida, eu cliquei ali em um phishing ali, que é um vírus ali, um link suspeito. O que que eu devo fazer? Tem que procurar encarregado, tem que procurar TI, tem que ser tudo muito imediato,
tem,
né?
Tem que seguir o procedimento operacional padrão, né?
Exatamente, tem que fazer isso mesmo. E hoje nós temos já tudo isso estabelecido ali para o servidor. Estou em dúvida, está ali. E todas essas normas, elas estão disponíveis de fácil acesso para o nosso servidor, dentro da intranet, que é uma página que ele usa, que ele tem acesso. Tem uma outra ação que nós vamos lançar agora em julho, junto com a Procuradoria. A Procuradoria, sempre em época de eleição, ela faz uma capacitação para os servidores da casa, para falar o que é proibido ou não nesse período eleitoral, né? Quais são as ações e condutas que são proibidas.
Muito importante, inclusive,
super,
né? Todos precisam saber.
E nós também vamos participar dessa campanha, entregando para cada gabinete, porque é focado muito nos gabinetes, principalmente, porque a gente sabe que tem trabalho com os deputados, né? Que é uma cartilha da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o guia orientativo à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para os agentes de tratamento no contexto eleitoral. Ou seja, nós precisamos saber o que a gente também pode coletar, não, principalmente nesse período mais do que nunca sensível. Você não pode, por exemplo, um cidadão que vem em um gabinete e ele entra lá, ele assina um livro de visitas. Por que ele assinou? Bom, o gabinete vai ter que orientar. Olha, isso aqui você assinou só para registrar presença, certo? Isso aqui tem que ser usado só para isso. O gabinete não vai poder ficar pegando esses nomes, essas informações e ficar fazendo mala direta, a não ser que tenha um consentimento. Então, é muito importante saber que não é proibido coletar dados, mas você precisa justificar, você precisa ter uma finalidade. Se você não tem uma hipótese legal, como eu falei, uma obrigação legal, uma obrigação regulatória, uma obrigação contratual, uma obrigação de saúde, você tem que ter o consentimento.
Importantíssimo,
importantíssimo.
Rubia? A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes nós vamos ouvir Contra o Tempo com Vander Lee. Você é fã desse cantor?
Adoro essa música, adoro esse cantor. Uma voz muito gostosa, muito suave, mineiro. Em Minas Gerais é muito bom, né? Mato Grosso é maravilhoso, mas Minas também é muito bom, né? A música de Minas, Milton Nascimento, 14 Bis, tanta coisa boa que vem de lá, gente.
É, e pão de queijo.
E o pão de queijo.
Voltamos já. Estamos de volta com o programa Música Lei, hoje ouvindo a Rubia Mara, ela que controla aqui os dados, a proteção de dados da Assembleia Legislativa. Queremos agradecer imensamente também o apoio da mesa diretora, do nosso presidente, deputado Max Russi, do nosso primeiro secretário, doutor João. Também agradecemos o coronel Henrique Santos, nosso secretário de comunicação, e o superintendente aqui da Rádio Assembleia, o jornalista José Marques. A gente está falando sobre a proteção de dados. E a Assembleia, que a Rádio Assembleia, está lançando os spots sobre essa questão. Vamos ouvir um trechinho.
Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Segurança na internet. Proteção para você.
A LGPD existe para proteger a sua informação na internet. As fichas de cadastro devem pedir apenas as informações estritamente necessárias para cumprir o seu objetivo. E as empresas e os órgãos públicos são obrigados a proteger esses dados pessoais contra vazamentos. Mas é sempre bom fazer a nossa parte. Cuide da sua privacidade e informe somente o essencial.
Você pode e deve se proteger. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
Rúbia, você estava contando para a gente, né, esse imenso trabalho que está sendo realizado aqui na Assembleia, né, sobre a LGPD. E aí eu estou sabendo também que tem novidades, né? Vocês vão trocar ideias lá em Brasília, é isso mesmo? Conta para a gente.
Isso, perfeito. Então, hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é responsável por fiscalizar, editar normas, orientação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, é o órgão mais importante que nós temos aqui. E nós solicitamos uma visita técnica para conhecer a NPD, trocar uma ideia com eles, o que foi prontamente aceito, ficaram super felizes.
O que é a NPD?
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autarquia do governo federal, é ela que é responsável por fiscalizar todos os órgãos públicos e as empresas privadas no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Elas que vão verificar se estão cumprindo, se as empresas e órgãos têm os requisitos mínimos lá, por exemplo, instituição de encarregado, se alguns processos que têm algum tipo de risco e perigo ali para o titular de dados, se foi feito um relatório de impacto à proteção de dados, se foi feito um mapeamento de dados dos processos desses locais, se você tem uma política de privacidade, então é ela que faz isso. Inclusive, quem não faz, pode levar multa, pode levar advertência. Empresas também que acabam provocando vazamentos de dados e incidentes, ela também vai lá, fiscaliza, autua e pede providências. Então, assim, é a autoridade máxima em proteção de dados hoje no Brasil. Então, é ela que nós devemos buscar e ter como norte para saber hoje, o que a Assembleia tem, nós estamos fazendo, tá ok? O que nós podemos melhorar? O que nós precisamos melhorar? A nossa visita é para isso, para levar tudo que a gente tem feito aqui, todo esse nosso arcabouço aqui, tem desde boas práticas a esse trabalho de cultura organizacional. Nós já fizemos o nosso mapeamento dos processos aqui na Assembleia. Nós temos 234 processos na Assembleia que envolvem tratamento de dados. Alguns processos, eles têm dados sensíveis ou eles têm um potencial que pode provocar algum dano para o cidadão. Nesse caso, tem que ser feito relatório de impacto à proteção de dados. Isso não só na Assembleia, tá, gente? Nas empresas, em vários órgãos públicos. Então, isso, assim, tem processos como eu te falei, em vários órgãos que tem um risco maior de caso vaze, provoque um constrangimento, um dano ao titular, então é feito esse relatório de impacto à proteção de dados. Inclusive, nós já estamos nessa fase, já estamos elaborando junto aos setores. Então, como vocês podem ver, a Assembleia realmente ela vem se valendo, se fazendo uma proteção efetiva, uma proteção robusta, né? Então, a NPD vai fiscalizar tudo isso. E nós vamos lá para levar os nossos produtos. Olha, nós fizemos isso, 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 nós temos isso, 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 nós temos um comitê gestor, nós já temos encarregado, nós fizemos um relatório de diagnóstico, nós temos o ROPA, que é o Registro de Operacional de Tratamento, que é o mapeamento de dados, que a gente passa por todos os setores para saber os processos que você faz envolve tratamento de dados, quais, por quê, como que você faz, com quem você compartilha, como você descarta. Para partir disso, nós levamos orientações para melhorar esses processos. Olha, vamos ter que fazer adequações, né? E gerou várias ações direcionadas que já foram repassadas para todos os setores e os setores já estão implementando. E uma coisa também muito importante e legal que tem acontecido é que vários servidores têm nos procurado para buscar orientação. Olha, eu estou fazendo isso. Eu acho que tem a ver com LGPD. Como é que eu posso melhorar? Ou seja, está funcionando essa questão da internalização da cultura. Eles já estão entendendo que quando eu faço um formulário que tem dados, eu preciso saber que aquilo ali você tem que pensar. Você precisa por quê? Para quê? Precisa dessa informação? Não precisa? Nós estamos revendo também, por exemplo, dentro da nossa página, quando o cidadão vai fazer uma solicitação da Assembleia em si, que é o SIC, né? Lá tem algumas informações, tem nome, RG, CPF. Nós já estamos refazendo esse formulário, porque por que a gente está pedindo o nome de mãe? Não precisa. Por que a gente pedia escolaridade? Não precisa, né? Então, assim, tem várias informações que hoje a gente já vai começar a excluir. Então, a gente também está revendo todos os nossos formulários para coletar o mínimo necessário, porque a LGPD pede isso. Você tem que coletar o mínimo de necessário de dados, porque você ter informação é muita coisa. Essa informação não é sua. Você está tendo um banco de dados ali desnecessário que não é seu. O dado não é seu. O dado é do cidadão.
É isso que eu quero te perguntar. Hoje se fala muito sobre golpes digitais, né? Vazamento de informações e uso inadequado de dados pessoais. Quais os cuidados básicos que você recomenda para a população?
Bom, hoje a gente precisa sempre questionar quando a gente vai preencher um formulário, seja físico ou digital. Porque eu tenho que colocar meu endereço. Quando a gente vai fazer uma compra na internet, ok, justifica você colocar, porque vai ter uma entrega. Mas dependendo do que você está respondendo, não precisa você colocar
porque
o endereço.
Porque lá vai pedir CPF, endereço, e-mail,
data de nascimento. É. No fundo, o que as empresas buscam quando elas fazem isso? E eu digo assim, porque os órgãos públicos, geralmente, eles não pedem realmente muitas informações desnecessárias. Mas as empresas sim. Por quê? Porque elas querem informar o perfil daquele usuário, que é o que a gente chama de perfilização de dados. Hoje, a informação pessoal, ela é o maior ativo. Considera-se como um petróleo. Ela vale muito dinheiro, porque eu tenho o seu perfil, eu sei o seu gosto, eu sei o que você consome, eu sei o que você gosta de visitar, eu sei o que você gosta de comprar. Então, a partir dessas informações, eu consigo fazer vários anúncios direcionados para você. Eu pego o seu e-mail para ficar mandando várias malas diretas ali, daqueles produtos, daquelas informações, daquele curso,
inclusive,
daquela viagem.
Inclusive, ligação telefônica, né?
Nossa, ligação telefônica é demais. Eu acho que eu tenho pelo menos 10 ligações por dia, vocês acreditam? Mas isso foram de informações que, infelizmente, a gente já passou e a gente sabe que muitas empresas acabam repassando. E isso é crime, tá? Elas não podem, porque se elas pegar o meu dado para uma informação, elas não podem compartilhar com outras. Então, gente, se questione. Toda vez que você tiver... Olha, teve uma vez, no ano passado, que eu fui com uma amiga no aniversário dela em um barzinho. Aí, para entrar, eles queriam meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, meu e-mail. Eu falei, mas por que você precisa de tudo isso? Eu falei, eu não vou dar. Justifica você pegar meu nome, meu CPF, porque eu tô entrando, eu tenho que ter um cartão para consumo. E se porventura eu sair não pagar, você consegue me achar para ir atrás para eu pagar, né? Mas ademais... Não tem. Eu falei, eu não vou preencher. Aí não preenchi. Então, é isso, gente. Sempre observar. Tudo tem que ter uma justificativa, tem que ter uma finalidade. Não aceite preencher formulários, não seja no meio físico, digital, com informação sua, do seu pai, nome do seu pai, nome da sua mãe, seu salário, onde você trabalha, onde você não trabalha, porque, infelizmente, nós ainda temos muitas empresas de má fé que vendem essas informações. E, munido dessas informações, acontece também muitos golpes. Não só a venda, não só esses anúncios direcionados, mas também golpes de empréstimos, por exemplo, a partir do momento que sabe que a Rúbia trabalha na Assembleia, né, que já começa a ser direcionado, né? Mas sabe meu endereço, sabe meu RG, meu CPF, ele já consegue começar a falsificar documentos. Então, questione sempre por que você está preenchendo todas aquelas informações. Porque dependendo do serviço que você vai acessar, do que você vai comprar, você não precisa falar nome de pai, nome de mãe, endereço, e-mail, né? Nada.
Tem que ficar mesmo, né? Sempre alerta.
Tem que ficar sempre alerta, sempre atento.
E pensando no futuro, Rúbia, quais são os próximos desafios da Assembleia Legislativa em relação à proteção de dados, inteligência artificial e a transformação digital?
É um futuro... Ele é incerto, mas não é também incerto, porque a gente sabe que tudo isso está aí, mas a gente precisa se adequar, né? Mas a nossa TI já está se atualizando, atualizadíssima. Inclusive, eles já estão desenvolvendo uma inteligência artificial para ser utilizada pela Assembleia, porque a gente sabe que hoje muitos usam ChatGPT, né? Ou outros também, operadores de inteligência artificial. Mas a Assembleia já vem trabalhando nisso para desenvolver um para casa futuramente, porque a gente tem o controle.
Que bacana.
Né? Então, isso já está sendo feito. E nós, enquanto Comitê Gestor de Proteção de Pessoais, o que a gente tem feito é realmente assim, continuar estudando, atualizando. Esse ano nós já fizemos um curso de proteção de dados em São Paulo. No ano passado nós fizemos um outro de uma instituição muito referência, credenciada em proteção de dados. E nós temos... ler, estudar, tentar se antenar com o que está acontecendo para trazer o máximo de segurança e proteção de dados para casa. E, como eu falei, fortalecer a nossa cultura de proteção de dados, seja por meio da cartilha, seja por meio desses informativos que a gente vai colocar no mural, trazendo dicas pontuais, seja por meio dessa capacitação junto à procuradoria que a gente levar para os gabinetes, o que vocês podem coletar, o que vocês não podem, quando vocês coletar, como é que tem que ser feito, por quê, tem que ser tudo justificado, é sempre fazendo muita orientação. E lendo, pesquisando, se antenando aí, principalmente por essa questão de realmente da inteligência artificial e trazer aí para a nossa pauta junto da Lei Geral de Proteção de Dados, né?
Muito bem, Rúbia. Você, olha, eu estou vendo aqui, ó, atualmente você está concluindo uma pós-graduação em Direito Digital.
Isso, em LGPD Direito Digital.
É, cursando Administração Pública.
É uma graduação que eu sempre quis fazer lá na UFMT. Eu passei nela, mas tem mais de 5 anos, aí logo depois eu tive filho, eu não pude concluir. Então, assim, foi bem no início que eu desisti. Aí, quando surgiu de novo, eu falei, ah, não, eu quero fazer. É uma graduação em Administração Pública pela Universidade Federal e pela Universidade Aberta à Distância, né? E tem uma ementa lá incrível, voltada realmente para a administração pública, desde controladoria, a gestão de processos, auditoria, a Lei Geral de Proteção de Dados, a planejamento estratégico. Então, assim, ela é focada mesmo na administração pública.
É, e você já tem experiência de mais de duas décadas, né, no serviço público.
Sim, eu entrei no serviço público aos 20 anos, lá na Prefeitura de Várzea Grande, foi meu primeiro concurso, eu fiquei 1 ano. Aí eu passei depois na Secretaria Estadual de Saúde, fiquei como 8 anos como assistente administrativo. Depois eu passei para nível superior como advogada, fui para a Secretaria de Estado das Cidades, fiquei lá quase 5 anos. Aí eu passei aqui para a Assembleia Legislativa e assumi aqui, né? Estou muito feliz aqui porque a Assembleia, ela oferece muitas possibilidades de você e para vários setores, trabalhar com muita coisa, porque aqui não é só a produção legislativa, como vocês podem ver, tem controle interno, tem rádio, tem LGPD, tem tanta coisa, isso é muito legal para uma vida profissional, né?
Que bacana, a gente agradece muito a sua presença aqui no programa Música é Lei.
Eu que agradeço, fico muito feliz por trazer aqui orientações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o trabalho que o nosso comitê vem realizando. E é muito importante também até a gente enfatizar que esse trabalho tem acontecido com maior ênfase nos últimos 2 anos, com a atual mesa diretora, com o apoio do deputado Max, do doutor João, porque é muito importante que a alta direção de uma organização, seja pública ou privada, esteja disposta realmente a fazer essa implementação. E nós aqui da Assembleia estamos dispostos a isso com o apoio da nossa alta direção. Então, servidor, contamos com você para a proteção de dados, porque somos nós é quem fazemos. Cidadão, fiquem tranquilos, porque o que nós podemos, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo muito mais. E qualquer dúvida, nós estamos aqui disponíveis. Obrigado à Rádio Assembleia, obrigado, Itimar, foi ótimo falar com vocês.
Que bacana, e você pediu para a gente encerrar com a música It's My Life, né? Eu gostaria que você nos contasse uma viagem inesquecível para a gente encerrar em grande estilo.
Uma viagem inesquecível minha?
Sim.
Nossa, eu amo Pôr de Galinhas, né, gente? Acho que eu já fui lá umas 4 vezes, mas acho que como eu tenho criança, e lá em Pôr de Galinhas é ótimo para criança, Muro Alto. Então, esse ano, inclusive, eu vou em agosto, né, no aniversário do meu marido, para comemorar o aniversário do meu marido, e também esse mês dos Dias dos Pais. E lá é um lugar que sempre me traz, assim, excelentes lembranças, porque as minhas crianças, né, quando você vai com criança, você sempre tem infância. Você tem aquela coisa de infância, aquela lembrança boa. Então, para mim, Pôr de Galinhas, eu já fui lá 4 vezes, sempre traz memórias muito boas, muito, muito, muito gostosas, muito afetivas, né?
Que bacana, agradecemos demais a sua participação e voltamos na próxima semana com mais um programa Música é Lei. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. This ain't a song for the broken hearted.
used to the ground.